privatizar dentro deste contexto, o auxílio é disputado e há uma decisão desfavorável, não critico que se imunize esse risco. Portanto, o que eu estou a dizer é, do ponto de vista de processo, resolve-se desta maneira. O Estado diz, se houver uma decisão desfavorável, definitiva, e a TAP tiver de fazer a devolução dos montantes, então eu neutralizo esse efeito, é o que me parece normal. Mas também quero sublinhar isto, para não ficarem dúvidas, eu acho isso normal, não, quer dizer, é um risco que fica, mas se houver vontade de privatizar, acho que é inevitável que essa condição lá fique.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Monteiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Sérgio Monteiro, eu fiquei preocupado. Confesso que fiquei preocupado depois de ver que o PCP e o PS tinham descoberto um erro administrativo com 8 anos e que é público. Estava agora a ver jornais de 2015 e consegui lá ler. Mas achei uma descoberta interessante e fiquei inquieto com isso. Mas, por ficar tão inquieto com isso, tenho aqui algumas questões para lhe fazer. Na altura, o governo, que o Soutor fazia parte, decidiu, entendeu por bem, fazer a venda. Os moldes e os timings, podemos estar mais ou menos de acordo, mas optou por fazer a venda e sempre com o superior interesse nacional, certamente para salvaguardar. É essa a ideia que nós temos e que acreditamos tenha sido assim. No entanto, houve um movimento à data, não tapo os olhos ou algo assim do género, se não me falha a memória, que por acaso os 60 subscritores, quase tudo, de esquerda, extrema esquerda e por aí fora, levaram a cabo. Consta-se também, não sabemos se é verdade e previsivelmente nunca iremos saber, que um dos fatores que levou a extrema-esquerda a apoiar o governo PS à data foi a reversão da privatização da TAP. Volto a dizer, nunca vamos saber com rigor, porque certamente nunca será assumido. Portanto, o que estará aqui na base da reversão, mais do que o negócio, porque aliás, é impossível reverter-se o negócio em poucos dias, porque não se conhece a fundo o que se vai reverter. É, a nosso ver, uma questão meramente ideológica e que tem muito pouco de prático e muito pouco de trabalho de leitura, de pesquisa e de conhecimento geral, porque o tempo, volto a dizer, era muito curto para decidir uma reversão. Neste âmbito, há duas questões que me parecem fundamentais. Quando o Soutor decide e formaliza a venda, houve a preocupação de manter o hub durante quantos anos? Estava isso contratualizado? Estava isso previsto? Sendo certo que o hub de Lisboa era o que garantiria, naturalmente, a sobrevivência da companhia. Não tínhamos ilusões do contrário. Sabemos que o Estado tinha também direito de preferência, portanto, e a questão que o Soutor falou, e bem, não só da Ibéria, mas outros possíveis concorrentes, tentarem comprar a TAP ao acionista que tinha acabado de a comprar, estaria sempre salvaguardada essa posição do Estado. Portanto, até aí nós consideramos também que foi um negócio positivo. Onde nos parece o negócio menos favorável ao Estado? Tem a ver com o valor da venda. Portanto, concordamos com todos esses pressupostos que levaram à venda, não concordamos com o valor. Porque parece-me a mim que 10 milhões de euros para uma companhia, naturalmente, que o valor da companhia à data é muito diferente do valor da companhia hoje. E esperemos nós seja muito diferente do valor da companhia daqui a 5 ou 10 anos. Mas parece-me um valor insuficiente. O que eu lhe pergunto é qual foi a base para chegarem aos 10 milhões de euros. Outra questão, e já sei que o Soutor não responde a questões de âmbito político, mas isto não é uma questão de âmbito político, isto é uma questão de âmbito técnico e, acima de tudo, com interesse nacional. O Estado reverte essa opção de venda, ou essa posição. Investe 3,2 mil milhões de euros de todos os portugueses. Porque dizia que era fundamental salvar a TAP. Disse Pedro Nuno Santos e António Costa, em inícios de 22, que a TAP era um ativo estratégico, muito importante para o país, estamos todos de acordo, e que não seria para vender. Mas no decurso das audições nesta comissão de inquérito, ficamos a perceber que a venda da TAP estava a ser preparada pelo Ministério das Infraestruturas, das Finanças e pela parte pública para ser vendido. Portanto, há aqui uma contradição. E eu pergunto-lhe, objetivamente, isto não é uma questão política, é uma questão, volto a dizer, de interesse nacional, porquê é que se investe 3,2 mil milhões do dinheiro dos contribuintes para agora se vender? E se vender a ganhar muito menos. É que não estamos a falar num negócio idêntico com a Lufthansa, em que a Lufthansa teve o apoio do Estado, mas devolveu. E devolveu até muito antes do prazo final para a devolução. Sabemos nós, já de antemão, que nunca a TAP vai ser vendida por 3,2 mil milhões. É impossível. E provavelmente nem por metade. Isso ou por um terço, vamos com sorte. Portanto, a questão que eu lhe coloco é esta. Vamos ver, e temos que olhar para o Estado na ótica de um gestor. Neste processo de venda é um gestor. Reverte a posição, investe e vai vender. Mas vai vender com um prejuízo brutal. E o prejuízo brutal não é do Estado. O Estado não tem dinheiro, é dos portugueses. Portanto, esta é a questão central que eu lhe faço. Não tenho mais tempo, deixarei para a última onda as próximas questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Filipe Melo. A venda teve como racional, lógica, dotar a empresa de meios, nomeadamente financeiros, e capacidade de obter mais meios por via da sua detenção privada, porque um investidor privado pode capitalizar, e mesmo que o Estado esteja no capital de uma empresa de aviação, se o investidor privado investir, o Estado já pode investir, ao teste do investidor privado que está cumprido. Portanto, trazer um investidor privado que assegurasse um plano de desenvolvimento da companhia que aumentasse a sua dimensão e o seu contributo para a economia nacional era claramente decisivo. Como aspectos relevantes definidos em caderno de encargos e, portanto, ao qual os concorrentes tinham de se vincular, estava todos aqueles que referiu. Por exemplo, o hub estava previsto por 30 anos. A manutenção do hub, e o hub entendido como o sítio onde a base da TAP e a maioria dos seus movimentos de e para determinados destinos aconteçam, sim, esse estava de facto previsto, mas também a marca, a sede e a direção, a perenidade dos instrumentos de contratação coletiva e laboral nos termos do tal acordo a que conseguimos chegar com 9 dos 12 sindicatos. Eu até acharia que era algo que o deputado Bruno Dias hoje elogiaria, mas não tive essa sorte de ele me fazer esse carinho. Esse valor estratégico da companhia estava determinado no caderno de encargos, tinha força de lei, era obrigatório, nenhum dos concorrentes podia afastar-se dele e, portanto, eram condições absolutamente vinculativas. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o Sr. Deputado referiu o valor. O valor temos de contrastar com o valor das avaliações. Eu há bocadinho referias, para a TAP-SGPS o valor negativo. Eu percebo, 10 milhões de euros foi na altura até glosado pela oposição como sendo inferior ao passe de alguns jogadores que tinham acabado de ser transferidos em junho, qualquer coisa desse género. Temos de comparar o valor da TAP-SGPS com os seus passivos e, mais importante, com as avaliações que na altura se faziam da companhia. Mas o objetivo da venda nunca foi o de realizar um encaixe significativo. Por exemplo, no caso da ANA, o objetivo era, era diferente, o encaixe era muito importante para reduzir a dívida pública. Eu recordo que o Tribunal de Contas também refere que a nossa privatização melhorou em quase 700 milhões de euros os resultados da par pública. Portanto, houve impacto positivo muito para lá do valor da venda dos 10 milhões de euros decorrente do processo de privatização, mas de facto esse valor de venda que o Sr. Deputado considera manifestamente insuficiente, e eu compreendo a sua observação, temos de o contrastar com o valor das avaliações. Eu acho que a decisão de venda atual se prende com aquilo que eu referi na minha intervenção inicial. Hoje é consensual na sociedade portuguesa que a TAP deve ser dotada de um corpo de acionistas, um ou vários, que tenham capacidade financeira para a fazer crescer. A TAP cresceu no período em que foi controlada do ponto de vista de gestão pelo acionista privado, cresceu em número de trabalhadores, cresceu em número de rotas, cresceu em impacto positivo na economia nacional, no PIB. Portanto, tudo isso foram externalidades positivas decorrentes do processo de privatização. Também acho que, não, que a decisão de privatização atual, como disse também na minha intervenção inicial, não é por uma razão de capital, é exatamente porque o Estado, hoje representado por governantes suportados por outra maioria no Parlamento, sentem o mesmo constrangimento que nós sentíamos enquanto éramos governo e estávamos suportados noutra maioria. A TAP, detida pelo Estado, proibida de receber auxílios pelos próximos anos, precisa de outras condições para continuar a desempenhar um papel crescente na economia portuguesa. Enfim, é desta forma que eu consigo compreender o porquê de vender agora. Os 3,2 mil milhões de euros, repito, custam 75 milhões de euros por ano em juros, 200 mil euros por dia, é um lastro terrível com que ficamos deste processo.
Obrigado, Dr. Sérgio Monteiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora passar à terceira ronda. Tenho inscritos para a terceira ronda o Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Costa, o Sr. Deputado Bruno Aragão, o Sr. Deputado Filipe Melo. E são os quatro. Muito bem. Então, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Sérgio Monteiro, e não só, trazem aqui a questão do erro administrativo como uma forma de descartar a questão que eu coloquei do engenheiro Fernando Pinto estar a trabalhar com a Atlantic Gateway durante a privatização que acabou por entregar a TAP à Atlantic Gateway. Se uma pessoa fosse registada como fazendo parte de uma Atlantic Gateway no dia 10 ou no dia 9 e no dia seguinte se identificasse um erro e se corrigisse, é uma coisa. Agora, o engenheiro Fernando Pinto ser registado na Conservatória como membro da equipa da Atlantic Gateway antes da assinatura do acordo de venda direta à Atlantic Gateway e falar sem erro administrativo mais de 5 meses depois é obra. É obra. Mais de 5 meses depois, não é 5 dias. Porque ele foi indicado na Conservatória em junho como membro da equipa da Atlantic Gateway. Não foi 5 dias antes, foi em junho. E manteve-se até novembro. E quando fez-se o acordo de venda direta, e poucos dias depois do telefonema da Airbus é que ele fica registado na Conservatória, enquanto as negociações estavam a decorrer com a Airbus e com o Sr. Neilman. E é durante esses meses que está registado na Conservatória, até novembro, à altura em que aparece, foi um erro, foi sem querer, foi um engano, vamos já fazer o quê? Renunciou. Agora, esse aspecto não é um aspecto de menos importância. Já agora, sobre a questão dos reais e dos euros, nós não fazemos questão de usar outros registros cambiais. Era aqueles que estavam no relatório de contas da Manutenção Brasil. Mas passando para euros, os dados de 2015 o senhor não tem, mas eu tenho. Foram de 40,7 milhões de euros de prejuízos, mais 17,14 do que em 2015. 14. E, portanto, a citação é relativamente à manutenção e engenharia, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil prosseguiu no seu trajeto, visando a melhoria de resultados, Bom, esteve um resultado líquido de 40,2%.